Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de outubro de 2020. E, puxa, estou começando o dia surpreendentemente feliz. Que bom, não é? Se bem que feliz me faz lembrar alguns encontros com coaches ou candidatos a coach, né, que no final, em algum momento, o cara olha para você com um olhar assim, ele deve ter aprendido naqueles cursos de uma semana, né, um olhar profundo, e pergunta, mas você é feliz? E a primeira coisa que eu penso é um soco no nariz, porque isso não é pergunta que se, para mim pelo menos, não é pergunta que se faça, porque felicidade é, digamos que é um tema complexo, e esse vai ser o eixo do episódio de hoje. O que que me deixou feliz logo de manhã? Foi um artigo, e agora eu vou fazer um parêntese aqui, eu adoro conversar com taxistas, adoro. Primeiro que eu gosto de conversar mesmo, bom, isso não é novidade, mas é que taxistas, quando o cara é um taxista, ele pode ter vindo de qualquer carreira, de qualquer história. Eu já conheci taxistas que eram ex-advogados, ex-maquinistas de trem, cara, você encontra um pouco de tudo. Né? E como eu não gosto de futebol, para não dizer que eu simplesmente abomino, grande parte dos temas mais populares não me interessam profundamente, então se você vai conversar com um taxista e não vai falar sobre futebol ou não vai falar do prefeito, nossa, a pluralidade, a riqueza de assuntos que surge depois disso é extraordinária. Eu poderia escrever livros e livros das histórias que eu me lembro de taxista. Isso inclui taxistas que eu conheço em viagens. E dependendo de para onde você vai, os taxistas são praticamente as Nações Unidas. Uma cidade como Nova York, cada vez que você pega um táxi, o cara pode ter vindo do Azerbaijão, já conheci, do Afeganistão também já conheci, de Gana, os lugares mais insanos. E eu me lembro que um belo dia, pena que a viagem era curta, porque não deu para conversar tanto assim, eu conheci um motorista do Butão. Não me perguntem onde fica exatamente o Butão no mapa. Primeiro porque eu desconfio que seja minúsculo, né? Sendo minúsculo, eu acho que foi na Ásia, em algum lugar na Ásia. Eu imagino que seja em algum lugar ali perto do Tibete, mas eu estou fantasiando, devo estar misturando com algum filme de Shangri-La, não sei. Mas eu fiquei tão feliz de encontrar alguém do Butão, entre outras coisas, porque eu sabia meio de orelhada que o Butão é um país que não necessariamente mede o produto interno bruto, o PIB. Ele se pauta pela felicidade geral da nação. Não, esse não é o Dom Pedro. O Dom Pedro veio com esse papo aí, isso era assessoria de imprensa, fake news. Eu sabia vaga, mas um dia dá tempo, desci, agradeci, fiquei feliz e tal, mas hoje, por coincidência, justamente a Technology Review do MIT, que ela está com uma capa maravilhosa. A capa mostra um vidro quebrado e no meio do vidro quebrado um band-aid, dizendo assim, será que a gente vai conseguir consertar o futuro? Pois bem, nessa edição da Technology Review com essa capa maravilhosa, tinha uma matéria sobre como o Butão conseguiu contornar ou driblar o coronavírus, a Covid. Eu falei, ué, o que será que eles fizeram de diferente? Né? Deve ser um país pequeno. Na verdade, depois eu descobri lendo que o país tem 750 mil pessoas. É mais ou menos um bairro daqui de São Paulo. É mais ou menos, sei lá, um pouco maior que Ribeirão. Né? Pois bem, o que é interessante dessa história é que eles contam com um pouco mais de detalhe essa história deles medirem felicidade. Na verdade, o governo, isso é extremamente interessante, eu vou usar isso em palestra, eu vou incorporar, vou fazer um slide só para isso. Aliás, algumas das coisas que eu vou comentar com vocês hoje, fazem parte dos meus slides mais comuns. Quando o governo se instituiu, aí tem lá, uma lei qualquer, em 1720 e tantos, lá no Butão, que eles falam o seguinte, se o governo não é capaz de promover o bem-estar dos seus cidadãos, por que chamá-lo de governo? Uau, o Butão tinha que dar aula para todo mundo, aliás, o Butão tinha que dominar o mundo, né? Que coisa espetacular, isso me faz lembrar, eu não sei se vocês se recordam, mas alguns dias atrás, com muita cautela, muito cuidado e muito respeito, eu compartilhei com vocês é uma colocação do Epicuro. Epicuro é um filósofo grego, né? É o primeiro epicurista, o Epicuro, literalmente. E que quando ele vai pensar sobre os deuses, vamos lembrar que são os deuses, né? Na Grécia eram vários. Mas na verdade aquilo era um clube VIP. Aliás, vamos falar de clube VIP na sequência. Ele fala o seguinte, é uma frase extremamente interessante, para não ser injusto aqui com o coitado do cara, vamos fazer o seguinte, quando o Epicuro vai questionar essa crença nos deuses, ele fala o seguinte, se os deuses querem prevenir o mal, mas não conseguem, então os deuses não são onipotentes. Se os deuses conseguem, mas não querem, então eles são malévolos. Bom, ok, se eles conseguem e querem, por que que o mal existe? E, finalmente, se eles nem conseguem nem querem, por que chamá-los de deuses? Não preciso dizer que qualquer religião monoteísta, depois disso, não gostou muito do Epicuro e eles caíram em desgraça. E é engraçado porque eu acabei de fazer um meme, eu não sei se vocês têm a insanidade, a falta de juízo de me seguir no Instagram, acabei de publicar, um meme que eu faço isso falando do presidente, né? Se o presidente, onde é que eu coloquei essa bobagem? Eu coloquei o seguinte, se o presidente quer combater o mal e não consegue, ele não é tão poderoso. Se ele consegue, mas não quer, ele é maligno. Se ele consegue e quer, por que o mal ainda existe? Se ele não consegue e não quer, por que ainda é presidente? Pois bem, o Butão já resolveu isso no século XVIII. Eu achei isso absolutamente extraordinário. Pois bem, eles estão contando lá a história toda de como é que eles fizeram para testar, eles testaram a população toda, mas a questão é a seguinte, como é que você mede a felicidade de um país? Eu sempre tive um pé atrás, porque assim, convenhamos, né? Convenhamos que felicidade não é exatamente, sei lá, você não mede isso com uma régua, você não mede isso, não faz um exame num laboratório que é clínico, né? Vai lá no Fleury e fala, olha, é o seguinte, eu quero medir aqui a minha felicidade. Não é assim que funciona, né? Mas o que é interessante é que o que eles estão chamando ali de felicidade aparentemente é um mix que tem a ver inclusive com a diversidade ecológica. Alô, sinistro do zero ambiente, alô, Salles, diversidade ecológica. Tem alguma coisa com as comunidades. Cadê a história da comunidade? A história da comunidade é muito legal. Quer ver? Eu vou achar que é coisa das comunidades. Um instante só, estou procurando aqui. Olha aqui, ó. Vitalidade das comunidades. Porra, que legal. Bem-estar psicológico, ou seja, não é felicidade, comprei um iPhone, estou feliz, é bem-estar, é um pouco diferente. Diversidade ecológica e resiliência, a capacidade que o país tem de se recuperar de qualquer tipo de, sei lá, né, de tremelique. Cara, eu achei isso absolutamente espetacular, e aí eu vou compartilhar com vocês, de uns tempos para cá. Bom, eu já devo ter deixado claro, né? Eu tenho me afastado bastante de falar de tecnologia, de marketing digital, de blockchain, se bem que vai ter blockchain hoje também. Porque, bom, primeiro tem gente melhor do que eu para falar sobre isso. Segundo, porque eu acho que isso, na verdade, a gente está na superfície. Isso não tem feito tanta diferença assim. As grandes questões, pelo menos para mim, as mais fascinantes, as que mais me empolgam, não tem nada a ver com isso. Né? Então, uma das coisas que eu acabei de gravar uma palestra para um evento corporativo, fui pago, inclusive, legal, que bom, voltaram a pagar, né, pelas coisas, fico feliz. E aí, uma das coisas que eu coloco ali é justamente assim, que métrica que, sei lá, a empresa usa, é só a meta de vendas, é a meta de bônus. E aí eu compartilho uma história, vou compartilhar aqui com vocês, que é uma história real de uma empresa brasileira gigantesca, que está no país inteiro, está até fora do país. Então eles têm várias filiais, têm várias, né, plantas por aí. E é lógico, todo gerente quer bater o raio da meta, porque se ele bater o raio da meta, ele ganha um super bônus. E como o objetivo é ganhar, bater a meta, é como se fosse, né, crescer o PIB, né? Como o objetivo é bater a meta financeira, ele faz qualquer negócio. Então o que ele acaba fazendo é sacaneando o meio ambiente, em português, claro. Ele acaba cometendo crimes ambientais, crimes, né, trabalhistas, tudo para bater o raio da meta. Por que que ele faz isso? Porque, é lógico, em algum momento a empresa vai ser processada, né? Em algum momento a empresa vai ter que pagar alguma multa, mas ele não tem nada, isso não impacta o número dele. Isso é outra história, uma externalidade, eles devem dar algum nome bonito para isso. Então, a empresa estava colecionando, acumulando uma quantidade brutal de ações ambientais. Aí alguém teve a seguinte ideia, vamos fazer o seguinte, cada filial aqui vai ter uma métrica nova, que é uma métrica de bom comportamento ambiental. Vamos chamar assim, bom comportamento. Se você faz alguma besteira, se você apronta, né, com o meio ambiente, a sua métrica cai. E a questão é a seguinte, se a tua métrica cair muito, não tem bônus. Não tem bônus, não tem bônus, acabou o bônus. Meu Deus, que correria. Ou seja, bastou incluir uma métrica nova a qual o bônus está condicionado, que você praticamente mudou o mundo do dia para a noite. A empresa agora é uma santa do ponto de vista ambiental, ninguém quer. Mas, de novo, o que que você mede? Né? O que que você mede? Agora, vamos voltar para a questão de felicidade, porque isso é um tema, aquela brincadeira que eu fiz no começo. O que rola então, vamos lá, já que eu falei das minhas palestras, eu deveria ter incluído nessa palestra, mas já estava ficando meio comprido, eu acabei tirando. Mas tem um livro muito legal que chama A Euforia Perpétua. É de um autor chamado Pascal Bruckner. Bruckner é um francês. Na verdade, acho que eu até fiz um review desse livro naquele meu blog, Leia Vale a Pena. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Ele vai questionar justamente esse mito, essa busca da felicidade com F maiúsculo, né, da happiness, que está na Constituição americana, uma Constituição que bota happiness na Constituição, mas não deixa muito claro. Né? A Constituição americana fala da busca pela felicidade. Mas felicidade é uma coisa fugidia. Né? Você comprou um iPhone novo, você fica feliz 15 minutos. Né? Aí vai chegar a conta, você vai descobrir que, sei lá, que você vai ter que comprar outro na sequência, você se apaixonou, mas a lua de mel dura quanto tempo? Então, a felicidade que a gente está acostumado a ver em comercial de televisão, em sessão da tarde, é uma definição meio pobrinha, né? Não dá para ficar feliz o tempo inteiro, é absolutamente ridículo a vida, a não ser que você se, mas nem que você se drogue, primeiro que você se drogar o dia inteiro, você também não vai durar muito. Mas, pois bem, um conceito que eu gosto bastante é o seguinte, nos clássicos gregos, não que eu tenha lido todos, tá? Eu sei isso por tabela, não existe a palavra felicidade tipo, alegria, né? Parque de diversões, não. Existe um conceito muito legal chamado eudaimônia, essa história eu acho muito bacana. Eudaimônia, vamos supor, eu fiz agora 56, certo? Posso olhar no espelho, posso olhar para trás e falar, pô, será que eu, né, como é que eu estou em termos de eudaimônia? Eudaimônia é uma palavra que, para traduzir, vale a pena a gente lançar a mão de pelo menos, sei lá, meia dúzia de aspectos. É mais ou menos como a felicidade do botão, né? Não é uma coisa só. Olha só para os gregos o que que é eudaimônia. Em primeiro lugar, autonomia. Eu tenho autonomia? Eu consigo fazer as coisas que eu quero fazer? Essa é a primeira questão. A segunda questão, desenvolvimento pessoal. Eu pude me desenvolver tanto quanto eu acho que eu poderia me desenvolver? Né? Isso para mim é super importante. Até hoje eu acho que eu poderia ter sido mais e não fui. Terceiro, aceitação de si mesmo. Eu tenho que ter vergonha de ser, sei lá, baixo, alto, gordo, magro, narigudo, né? Sei lá, tanto faz. Aceitação de si mesmo. Quarta, propósito, né? Não estou levando uma vida completamente vazia, eu tenho um senso de propósito. Domínio do seu ambiente, ou seja, eu posso atuar, eu posso fazer as coisas, eu posso fazer o que eu quiser, né? Em torno de mim. E por último, relações positivas. Cara, para tudo, a gente, cara, há 2000 e tantos anos, né, os gregos já estavam dando a pista, agora o pessoal do Butão está dando a pista, né, enquanto isso, é ridículo, porque acho que hoje tem mais um debate, né, do Trump. Para o Trump o país vai bem se o mercado de ações vai bem. Esse é parâmetro, imagina, 200 mil pessoas morrendo. E aí até tem uma questão curiosa, porque de uns tempos para cá vem esse papo, não, o que mais importa é métricas, temos que controlar tudo. Pois bem, a gente sabe que ontem a gente atingiu a métrica de 155 mil mortes. Mas o que quer dizer uma métrica sem nenhum valor? Né? Que aparentemente para o Bolsonaro, né, o cavaleiro do apocalipse, essa é uma métrica que não tem valor. O que que tem valor então? O que que tem valor? É a bolsa de valores? É o quê? É o PIB? Então eu gostei, eu fiquei muito feliz com a história do Butão, justamente por trazer à tona um questionamento um pouco mais amplo, né? Quais são os valores que pautam? Como é que a gente mede isso? E aliás, eu vou confessar para vocês, eu comecei a assinar um podcast que chama 80 mil horas. Até agora eu não descobri porque que chama 80 mil horas, mas na verdade eu tenho uma leve desconfiança, que é o seguinte: cada episódio tem basicamente 2 horas. Então eu falei, realmente, em pouco tempo eles vão ter, né? Por quem é que consegue ouvir? Bom, o Radinho tem quase 1 hora, não posso falar muito. Mas, cara, são conversas muito profundas, muito difíceis, pelo menos para mim, porque são conversas de gente que está praticamente filósofos falando de ética. Cara, eu não tenho tanta base assim, lamento informar. Mas ontem tinha uma entrevista que eu comecei a assistir, a ouvir, com uma especialista, que ela fala do longo prazo. Né? Vamos supor, você tem que tomar uma decisão, você é um governante. Tem várias forças em jogo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um artigo que eu vou dar para vocês sobre Veneza. Veneza é... Eu sempre ouvi falar que Veneza é sensacional, mas realmente Veneza é... Olha, se o mundo inteiro acabasse... Se a civilização humana só tivesse feito Veneza, estava valendo. Aliás, se o mundo inteiro acabasse, só sobrasse Veneza, também estava valendo. Porque é uma coisa tão singular, né, tão única, e dá aquele desespero de ver que ela está correndo o risco de tudo, de naufragar, poluição e tal. Pois bem, Veneza, além de todos os problemas, né, que é o problema do mar que sempre sobe, agora tem o aquecimento global, o mar vai subir mais ainda, tem a conservação dos edifícios, que não é fácil, mas tem um outro problema, que é o seguinte: excesso de turistas. Chegam aqueles navios de cruzeiro colossais, eu já vi isso acontecer, é surreal. Parece que deram uma descarga assim, que vocês, uau, sai uma cacetada de gente, gente de tudo quanto é canto, e a cidade fica inundada, você não consegue fazer nada, é um suplício. Né? Então, esses navios de cruzeiro, eles começaram a sobrecarregar tudo, inclusive o meio ambiente, porque é um dos portos mais poluídos do mundo, por causa dos navios de cruzeiro que estão o tempo inteiro desovando gente ali. Então isso já era um problema por si só. Então você tem uma parte da população de Veneza, que é quem mora lá, que são os vênetos, que pelo amor de Deus chega de navios grandes, isso é um inferno, isso está poluindo, isso está acabando com a cidade, isso faz marola, a marola destrói os edifícios. Bom, ok? Justo, né? Vamos pensar na felicidade dos vênetos. Mas o que acontece? Bom, então vamos banir os navios. O que acontece é que uma boa parte da economia de Veneza depende justamente desses navios, inclusive os carregadores de mala. Os carregadores de mala, que estão há gerações carregando mala nas costas, os caras estão transtornados com essa história. Como assim não vai ter mais navio? E para completar o circo, aí vem a pandemia, e aí que não tem mais navio nenhum, mas isso acaba afetando o quê? Logo ali na Itália, tem um estaleiro especializado em fazer navios de cruzeiro. Então, se nenhuma empresa mais comprar navios de cruzeiro por causa da pandemia, a economia italiana também, né, vai sofrer um baque. Em suma, quem você prioriza? Você prioriza os números da economia, então você vai privilegiar as empresas, os estaleiros, você privilegia os eleitores, então você vai privilegiar os carregadores, ou então os comerciantes, ou então os moradores, ou então a comunidade. Quem você privilegia? Estou contando essa história aqui para voltar para aquele podcast muito longo, que a questão é a seguinte: a gente deveria levar em consideração o longo prazo, tá? O longo prazo, até onde você consegue projetar as consequências, né? Deve ter um limite, claro, você não vai projetar para 1000 anos, mas vamos fazer o futuro como nosso juiz, vamos fazer as futuras gerações como a nossa meta, não o bônus, não o quadro, como é que chama isso, o quartil, né? Não a meta do quartil, do trimestre, né, não a meta do mês. Aliás, um amigo trabalhava numa empresa dessas de varejo online e ele tinha meta diária. Diária de vendas. Imagina que pesadelo você ter meta diária. Pois bem, gostei dessa história do botão. Foi bom que me ajudou a contar essa história de Veneza. Dá o link também para esse podcast. É bastante interessante. Então, já que a gente está falando de futuro, né, tem uma questão extremamente interessante aqui, um artigo na Daily Galaxy, dizendo o seguinte, do ponto de vista de futuro, a pior coisa que aconteceu com o planeta não foram os meteoros, não foram os vulcões, é nós. Simples assim, eu vou explicar por quê. Eu já contei várias vezes aqui que a vida no planeta quase foi para o buraco várias vezes. A gente consegue mapear aí pelo menos 5 grandes extinções, né? E essas extinções, normalmente, elas nunca é uma coisa só. É uma combinação de fatores. Porque uma coisa só, né, as criaturas, né, a vida, com V maiúsculo, de alguma maneira acomoda. Mas, pô, quando é muita paulada de tudo quanto é lado, você não tem para onde correr. Entendeu? Tanto que essa última extinção acabou com 95% da vida nos oceanos, 75% da vida terrestre. Pois bem, mas toda grande extinção, o que acaba salvando o dia é que alguns lugares que são chamados de refúgios, são praticamente santuários, eles não são abalados e ali a vida consegue se reorganizar, tá bom? O que acontece é que graças a uma espécie bípede, ou como diria Platão, bípede implume, sem penas, literalmente sem pena, né? Sem pena de ninguém, não tem refúgio. A gente conseguiu sacanear o planeta desde o fundo profundo dos oceanos, que vai ter microplástico, até lagos andinos, que a gente poluiu com substâncias tóxicas, até átmos. Então, assim, a gente não só poluiu tudo, onde você for, se você for no Ártico, você vai encontrar microplástico, você vai ver que o buraco de ozônio na Antártida cresceu colossalmente esse ano. Então, não só a gente poluiu, a gente extinguiu espécies caçando demais, a gente extinguiu meio ambientes, né, do desflorestamento, etc. e tal, como a gente também provocou aquecimento global, que, primeiro, a gente aqueceu o globo numa velocidade espantosa, mais rápido até do que os outros fenômenos naturais. E o pior é o seguinte, se o oceano está mais quente, mesmo que a gente pare agora, ele vai demorar muito tempo quente. Então as consequências são muito prolongadas, né? E o oceano quente, some a isso o gás carbônico, some a isso não sei o que lá, você acidifica. Bom, é aquilo que eu comentei no episódio anterior. Então a gente não deixou escapatória, né? Não tem mais refúgio no planeta. É difícil imaginar algum lugar do planeta que a gente não tenha marcado com nosso pé, com a nossa pegada. E não é uma pegada, digamos assim, amiga, né? É uma pegada realmente tóxica. Então é um artigo muito interessante, de novo a questão de futuro. É lógico que tem empresas por aí querendo bater meta de mineração, bater meta de exploração, bater meta de petróleo, mas, cara, eu fico pensando o futuro, olhando de braço cruzado, olhando para a gente, falando que bonito, não? Que bonito. É isso. Né? Vamos lá. Agora, falando em felicidade, vamos voltar para a história de felicidade, porque isso me faz lembrar, já que eu estava falando ontem com corporações, tal, fazendo palestras e tal, que é a felicidade corporativa, porque a felicidade virou um business nessa questão de recursos humanos. Então tem várias empresas que medem lá, tem um índice que chama Great Place to Work, eu não sei se vocês já passaram por isso. O que acontece é que tem uma empresa que faz uma avaliação, em princípio, imparcial, científica, o diabo a quatro, para ver se as pessoas estão felizes por trabalhar na sua empresa, e aí elas fazem uma série de pesquisas, questionário, eu participei disso recentemente, e aí eles te dão um índice, né, se você é ou não um Great Place to Work. Isso é tão importante que as empresas chamam isso de GPTW, tá bom? Tem uma sigla para isso. E as empresas ficam disputando quem tem o melhor GPTW. Por quê? Porque isso pode servir de isca para atrair novos profissionais. Olha, venha trabalhar com a gente, porque veja como o nosso GPTW é alto, né? É um Great Place to Work. Acontece que eu vi isso de perto, e esse artigo aqui da Índia fala a mesma coisa, que essas empresas estão dizendo o seguinte: olha, o funcionário mais feliz ele é 13% mais produtivo, ele é... Bom, em suma, a questão é como é que você mede felicidade? Aí cada uma mede de um jeito, tem questionários, tem dinâmicas, mesas redondas, sei lá, mil coisas. Mas a coisa não é tão bonita assim, e eu vi isso de perto, primeiro porque pessoas mentem, né? Se dependendo da cultura corporativa, você fala, cara, meu chefe, eu estou numa equipe de 3 pessoas, se eu abrir a boca, mesmo que seja anônima, o chefe vai saber quem foi e vai ter algum tipo de retaliação. Então, o medo de retaliação, o medo da opinião, o medo da privacidade ser, de alguma maneira, exposta, é lógico, também todo funcionário fala, o que eu tenho que responder aqui? O que você quer que eu responda? Qual é a coisa certa para eu responder? Então, isso já é bastante questionável, eu vi isso de perto. E segundo, que tem uma outra questão curiosa, que ele fala, por exemplo, aqui, vamos supor que você esteja deprimido. Aí você vai lá no ambiente de trabalho, você fala, olha, desculpa, gente, mas estou numa fase difícil, eu estou deprimido. Cara, quem disse que todo mundo reage bem a isso? Quem disse que você não vai ser discriminado pelos seus colegas por causa disso? Então existe aí um mercado de felicidade ou de medição de felicidade que a gente tem que pensar um pouco a respeito. Aliás, curiosamente, já que eu falei do botão, embora o Butão se preocupe lá com a felicidade interna bruta, mas como eu falei para vocês, é um pacote de métricas, como é que ele pontua no ranking mundial de felicidade? Pois bem, não muito alto. Tem alguns países que sempre estão lá em cima. Por exemplo, a Finlândia. O que eu acho bastante curioso é, eu nunca fui para a Finlândia, mas eu já atendi empresas finlandesas, já conheci tal. Se aquilo é felicidade, como é que eles me perguntam, você está feliz? Eu não sei o que, que um finlandês considera feliz, não tenho muita certeza. Não sei o que, que esse índice, é curioso isso, é muito interessante. O que é interessante, aliás, eu preciso dar uma olhada, convido vocês a fazer a mesma coisa, dar uma olhada no ranking. Eu tenho certeza que deve ter alguns países que devem ser, do ponto de vista econômico, miseráveis ou que estão numa condição não tão favorável quanto, sei lá, a Alemanha, a Coreia do Sul, que provavelmente se dizem mais felizes, talvez por causa disso, porque os relacionamentos humanos são melhores, porque o cara tem um senso maior de autonomia. A gente não vale a pena lembrar que alguns desses países nórdicos têm taxas de suicídio altíssimas. Pois bem, já falei um monte de felicidade, mas vamos falando nessa questão toda de... mas isso é interessante, tempos felizes, tempos felizes, idade média. Não, eu não vou falar do Rá-Tim-Bum e da praga medieval satânica persa, não vou falar disso de novo, porque isso é muito bizarro, isso é completamente estapafúrdio. Não, idade média, o que você pensa em idade média? Idade média, você fala, nossa, que horror, devia chover o dia inteiro, aquela coisa meio escura, as pessoas, todo mundo vestido de cinza, perseguição religiosa, pobreza, doença, violência, truculência. Bom, depende do que você, onde você estava olhando. Porque realmente no Ocidente, você vai chamar a Idade Média aí de Idade das Trevas. Teve a peste na Europa, credo, que horror, morreu gente pra caramba e tal. Pois bem, se você deixar de ser etnocêntrico, por assim dizer, e for prestar atenção no mundo islâmico, os caras estavam numa era de ouro. Tem uma era de ouro islâmica, aí do século 8 até o século 13, 1200 e pouco, que, nossa, essas cidades do mundo islâmico, Bagdá, Damasco, nossa, as cidades estavam simplesmente fervilhando, não só de riquezas, mas de diversidade de povos. Você tinha persas, você tinha egípcios, você tinha berberes do norte da África. Não só você tinha uma imensa diversidade de pessoas, você tinha também uma grande pujança econômica, o Império estava crescendo, o Império Árabe estava crescendo, Império Islâmico, na verdade. E o que é mais interessante disso é que era uma época de muita pesquisa científica. No começo do islamismo, e não vou entrar em detalhes sobre o estado atual, mas no começo do islamismo, você tinha ali uma proximidade muito grande entre religião e a procura do conhecimento. Então, o que acontece? Os eruditos islâmicos, né, do começo, eles foram atrás de resgatar o saber, os saberes do passado. Então, por exemplo, existia, se não me engano, em Bagdá, a Casa do Saber, onde eles estavam recuperando, traduzindo, inclusive, centenas, milhares de textos dos filósofos gregos, dos persas, de todo o mundo. Né, dos egípcios, eles estavam simplesmente juntando todo o conhecimento da humanidade porque, né, porque queriam saber mais. E aí você tem grandes nomes, a palavra algoritmo, por exemplo, vem do nome, que eu não vou saber pronunciar, algoritmo, ou seja lá o que for, que era justamente o cara, um árabe, né, um árabe ali que, na Casa do Saber, em Bagdá, ele basicamente inventou a álgebra. A álgebra é quando você usa... Não, matemática já tinha antes. Assírios, babilônios, todo mundo fazia conta. Mas a questão é que ele descobriu essa questão de você fazer equações com variáveis, né? Usar variáveis que você ainda não conhece. Isso acabou recebendo o nome de álgebra, que também é uma palavra árabe. E aí eles falam também de um outro... como é que é o nome do cara? Bom, já esqueci, me deu branco. Que é outro grande cara que, em Bukhara, que hoje, se não me engano, fica no Afeganistão, ou no Azerbaijão, acho que no Azerbaijão, que também é um pioneiro da medicina. Então, uma era de absoluta abundância, não só material, de sofisticação, mas também de busca pela ciência. Muito desses caras deixaram livros, deixaram legado. Aliás, a Renascença, o Ocidente só saiu da Idade das Trevas, porque na Renascença a gente redescobriu, por isso que vem Renascença, a gente redescobriu o quê? O legado grego, a filosofia grega, romana, tudo. Por que que a gente redescobriu? Através dos árabes. Foram eles que ressuscitaram toda essa tradição. O que que aconteceu depois? Eu vou dar o link para um vídeo super bacana sobre essa era de ouro, né, da convivência, da tolerância, da pesquisa científica. O vídeo não se arrisca, porque, aliás, você se arriscar a falar qualquer coisa do mundo islâmico, você pode ser decapitado, como foi decapitado aquele professor na França. Uma coisa completamente inominável, imagina. Ele foi decapitado porque ele teve a ousadia de comentar aquele atentado horroroso contra aquela revista do Charlie Hebdo. Pois bem, então, como naquela Idade de Ouro terminou nessa imensa tolerância, nessa absoluta alergia à ciência, é o vídeo para manter a cabeça em cima do pescoço, acho que eles preferiram deixar quieto. Mas eu fico esse mistério, também não sei o que que aconteceu, em que momento a coisa azedou. Mas o que mais que tem aqui? Ah, tem uma, falando em personagens inspiradores e tal, né? Eu tive o privilégio de conhecer, o privilégio não é meu, me chamaram para um bendito evento, o cara estava lá, né? Eu fui lá, apertei a mão do cara porque eu sou cara de pau, que é o Vint Cerf. Quem é mais nerd aqui sabe que Vint Cerf, ele está praticamente no Olimpo, né? Uma das divindades eternas, porque ele é um dos pais da internet. Ele simplesmente inventou o protocolo mais essencial da internet, que é o TCP/IP. É um senhor elegantérrimo, parece um lord inglês. E tem um vídeo dele aqui, porque ele faz parte, ele é vice-presidente do Google hoje. Ele esteve em São Paulo há uns 20 anos atrás, nem sei quanto tempo. Ele é vice-presidente do Google e ele está tentando levar a internet para o espaço. Como assim? Qual é a graça de levar a internet para o espaço? A questão é a seguinte, a gente, de uma maneira ou de outra, a gente está com sonda em tudo quanto é canto, e no Beno, sei lá onde, a gente está mandando sonda para tudo quanto é lado. E como é que a gente poderia criar uma rede robusta de comunicação? Porque você fazer a internet aqui na Terra tem lá seus desafios, mas aqui é tudo pertinho. Agora, como é que você faz uma rede onde o delay, o tempo, é simplesmente gigantesco, né? Como eu falei para vocês, aliás, errata, quando eu falei da missão da NASA, Osiris-Rex, e eu falei do asteroide Bennu, eu falei que estava no dobro da distância da Lua, fiquei louco, é o dobro da distância do Sol. O Sol está a 150 milhões de quilômetros, esse asteroide maluco, Bennu, está a 300 milhões de quilômetros. Tá? Então, por isso que a luz demora, o sinal demora, qualquer informação demora. 18 minutos para chegar na Terra. Então imagina uma internet em que você manda uma solicitação, demora 18 minutos para chegar e depois a resposta vem 18 minutos depois. Isso se nada entrar no meio, porque também tem essa. Convenhamos, as coisas estão girando, você pode ter um planeta no meio do caminho, não é uma coisa muito simples. Então, mas de qualquer maneira, é um problema um pouco etéreo, por assim dizer, mas vale a pena ver, sobretudo porque o nosso amigo é muito inspirador. É uma figura realmente histórica, que bom que ele ainda está vivo, que bom que ele existe. São essas figuras que fazem diferença. Mas aí, já que eu falei de Himalaia, Butão, Tibete, etc. e tal, ontem eu ouvi um podcast da The Compass, a Bússola, um podcast da BBC, sobre guerras climáticas. Cara, essa pegou de jeito, porque a questão é a seguinte: ele está falando justamente de conflitos que já existem hoje por conta de água. E ele começa, se eu não me engano, no Paquistão, numa região ali do Paquistão que tem tão pouca água que um pai de família ele fica de madrugada tentando implorar para os caminhões que passam, pelo amor de Deus, para ele ter um pouco de água, porque senão a família não tem água. Simples assim. Aí o que acontece, como tem pouca água, o país tem uma escassez crônica de água, as pessoas ficam séculos sem água, você tem uma máfia da água. E uma máfia não é só alguém que de repente pede um troco, não, é máfia armada, você pode morrer. Os caras vão tentar, é gente com metralhadora, eles roubam água, das fontes por aí e tal. Se você tentar controlar, você está praticamente lidando com o PCC do Paquistão, você fala, uau. Aí o que acontece, vamos supor que você tem um rio, esse rio passa por duas comunidades. Se uma comunidade pegar demais água do rio, ela sacaneia a outra, então você vai ter comunidades em conflito permanente, em guerra. Então não são só comunidades, podem ser, por exemplo, países. Por exemplo, a Índia tem o rio Indus, que ele passa primeiro na Índia e depois vai para o Paquistão. Acontece o seguinte, lá atrás, algumas décadas atrás, a Índia entrou num acordo com o Paquistão, um acordo histórico, falou, vamos fazer o seguinte, como o rio passa primeiro pela Índia, vamos fazer um acordo aqui do quanto que cada um pode pegar de água, a gente não quer sacanear vocês, porque a Índia fez represas e tal, né? Acontece o quê? A Índia está numa onda brutal de nacionalismo, está lá querendo ser uma superpotência. Aliás, eu não entendo porque algum país quer ser superpotência. Isso é provavelmente uma síndrome de pinto pequeno. Eu acho que o próximo candidato à presidência tem que, a foto dele tem que estar pelado para a gente não ter nenhum tipo de problema. Mas, desculpa, eu sei que isso é chulo, acabei me excedendo, perdão. Eu sei que isso também não quer dizer nada, mas é que realmente veio essa coisa freudiana na cabeça, perdão, me excedi. Mas, em suma, mas por que um país quer ser superpotência? Eu não tenho a menor ideia, Por que o Brasil não fica sossegado sendo Brasil? Vê lá, o Butão quer dominar o mundo? Não quer, Pois bem, mas a Índia começa a tretar com o Paquistão, existe uma questão religiosa, a Índia é, obviamente, hinduísta, e você está. Não, na verdade, ainda tem zilhões de religiões, mas agora o governo quer fazer uma coisa só, uma coisa totalitária, e ele está sendo cada vez mais intolerante com outras religiões, sobretudo muçulmanos. E o Paquistão é essencialmente muçulmano. Em suma, a Índia está fazendo ameaças de cortar a água do Paquistão. Ou seja, transformar a água em arma. Arma. Aí o que acontece? A China, que faz fronteira com o Paquistão, talvez. Bom, aí começa toda uma zona internacional de guerras ou de água. Já está acontecendo. Não é que vai acontecer, é que por sorte você mora aqui. Não sei, de repente tem raríssimos que provavelmente estão em lugares em que a água é uma questão mais crítica. Sei lá, o cara está em Israel, sei lá, mas. Meus caros, é um episódio que vale muito a pena assistir, muito interessante. Já que eu falei de China, ontem eu estava ouvindo um episódio antigo do Science Friday, amanhã tem um episódio novo, e tinha lá assim, como é que chama? A granja blockchain. Eu falei, o que é uma granja blockchain? Eu já fico um pouco de pé atrás, porque blockchain começou lá atrás com uma mega fanfarra. Eu vi na Singularity essa história de blockchain, faz 10 anos, nem sei. Toda aquela fanfarra, blockchain ia mudar o mundo e tal, e aí isso acabou descambando em criptomoedas, que também prometiam mudar o mundo, mas na verdade viraram um meio de especulação. Eu posso estar sendo injusto aqui, mas é que realmente eu tenho horror à especulação financeira, é um problema meu, né? É um defeito de fábrica, eu não gosto, eu não invisto em ações. Bom, primeiro que eu não tenho dinheiro sobrando, mas essa coisa da especulação, dessa história de Bitcoin, que você faz dinheiro a partir do nada, né? Isso me incomoda, ainda mais que Bitcoin tem um footprint ecológico horroroso. Isso nunca me atraiu. Eu tenho bons amigos lidando com isso. Uma vez encontrei um amigo que ele tinha servidores, acho que na Islândia, sei lá o quê. O cara estava enchendo o bolso de dinheiro com Bitcoin. Mas não, né? Então, blockchain, de uns tempos para cá, eu acho que foi no ano passado, eu estava numa empresa de tecnologia e isso fazia brilhar o olho de muito cliente grande, corporativo. Como é que eu uso blockchain? Todo mundo tinha algum projeto em blockchain e tal. Mas eu não vi nada muito, sei lá, esqueci disso, me afastei porque eu falei, cara, na boa, eu não estou vendo, sei lá, tem outros problemas piores por aí do que a bendita história do blockchain. Mas essa reportagem aqui, que o Science Friday chama a atenção, é uma menina que escreveu um livro. Ela resolveu pesquisar tecnologia no interior da China. E ela foi parar numa região bastante provinciana da China. A China tem, né, é imensa, nem todo mundo vive em cidades. E o cara tinha lá uma granja. Puta, meu, só que, né, todo mundo tem granja, o cara não conseguia se distinguir, o preço estava caindo, né, commodities e tal. E aí chegou uma empresa de Xangai, uma empresa de nerds, né, de geeks, uma startup, e falou, olha, é o seguinte, a gente tem uma solução aqui que pode ajudar você com a sua granja. Eu falei, o que você tem para minha granja? Na verdade, era uma solução de, eu acho que poderia chamar de supply chain, de cadeia de suprimentos. Era uma maneira de você rastrear a galinha, desde a hora que ela, saiu do ovo, até a hora que ela é abatida, né? Tudo que é por onde ela passou, onde ela foi vendida, até o que ela consumiu, né, etc e tal. Então, cada galinha passaria a ter ali, né, praticamente uma ficha criminal. Não, tô brincando, ficha criminal não, capivara, né, que é o jargão policial para isso. Não, não é a capivara da galinha, mas é um histórico, é como se fosse um currículo, é um LinkedIn das galinhas. É o que eu falo, mas será? Bom, em suma, o cara adotou essa plataforma dos caras, então cada galinha recebe um número, uma etiqueta, sei lá o quê, ela é rastreada. Bom, em suma, o cara está indo bem porque ele consegue cobrar mais caro pela galinha. E aí a repórter fala, mas na boa, faz alguma diferença? Falo, na real, é um pouco de marketing, né? Porque a galinha blockchain, a galinha... Não, tudo isso em cima de blockchain. Para quem não conhece muito, por exemplo, como eu, deixa eu explicar mais ou menos o que é blockchain. Blockchain é o seguinte, blockchain é simplesmente uma maneira de você registrar tudo o que acontece. Vamos supor, a sua conta bancária, tá bom? Se você quiser saber a sua conta bancária, tudo o que acontece, você tem que entrar no banco e você pede o extrato para o banco. Porque o que acontece? Tudo o que acontece com a sua... o livro caixa da sua conta bancária... é propriedade do banco. Ele te dá uma cópia se você solicitar tal, mas você não sabe muito bem, certo? Está tudo com ele. No blockchain, ao invés dessa informação estar com o banco, ela está com o banco e com todos os correntistas ao mesmo tempo. Essa informação é aberta, todo mundo é dono dos dados, se qualquer mudança que é feita, todo mundo fica sabendo. É uma maneira de você pegar aquela informação que, sei lá, estava concentrada num lugar só, e de repente ela está distribuída entre todo mundo. Só que aí você tem que ter mecanismos para evitar que as pessoas sacaneiem, porque as pessoas vão tentar sacanear. Mas a questão é você ter algum tipo de registro que seja, em princípio, compartilhado, né? Ninguém sentou em cima, todo mundo tem acesso. A questão é, você não consegue alterar, então uma vez que foi colocado no registro, ninguém mexe mais, não tem mais como alterar aquilo. Então, em princípio, seria mais seguro, mais transparente. Bom, alguém já deve ter dormido, estou ouvindo alguém roncado aqui. Mas, pois bem, muita gente ficou fascinada com essa história do blockchain, embora tenha inúmeros perrengues. É lento, consome muito recurso. Bom, mas de qualquer maneira, O mercado de tecnologia é um mercado muito voraz por novidades. Eles precisam de novidades. Não sei, acho que como é tudo muito chato, o cara precisa de alguma coisa nova para se encantar. Então sempre tem alguma bola da vez. Durante algum tempo a bola da vez era blockchain. Se você era um cara esperto, né, antenado, né, que sabia coisas difíceis, você era um cara de blockchain. Mas, sei lá, como eu não sou técnico, como não é isso que me dá, em princípio, como se diz em chinês, tesão... Bom, eu não sou uma boa referência. Então, ontem mesmo, quando eu anunciei que eu comentaria a granja do blockchain aqui, entusiastas já falaram, puxa, mal posso esperar. Eu falei, olha, desculpa, eu tenho muito pouco a acrescentar, não só porque o que eu faço no radinho normalmente é apontar, né, para referências boas, para que a pessoa explore, né, e descubra por conta própria, mas também como eu não sou um especialista, e o que é pior, eu não sou muito entusiasta, porque eu ainda estou para ver alguma aplicação disso que não seja necessariamente especulação. E é por isso, acho que eu gostei dessa história da China, que aliás é o que moveu essa autora, e é inclusive o eixo da conversa, convido vocês a ouvirem, que ela falou, puxa, nos Estados Unidos, essas tecnologias de ponta vão parar lá na Vila Olímpia, vão parar na Faria Lima, é tudo coisa para startup de fintech, né, para gente, né, bacaninha, né, sendo super bem paga. Na China, isso está indo para o interior, isso está transformando a vida no campo, e não no campo do agronegócio de grande escala, no campo das pequenas comunidades. Então ela conta de várias outras plataformas, não só de blockchain, plataforma de e-commerce, etc. e tal, que está transformando a maneira como o pessoal no campo ou nas cidades menores vive. Então olha que interessante, né? O governo chinês usando essas tecnologias de ponta justamente para promover, né, um progresso um pouco menos concentrado, porque o que aconteceu não só na Vila Olímpia, na Faria Lima, mas na América, é que esses progressos todos estão aumentando a desigualdade, estão aumentando a concentração de renda. Então o que a China está fazendo com blockchain e com outras tecnologias também é justamente democratizando e fazendo que o bolo cresça para muita gente. Eu não sou um entusiasta da China, vocês sabem disso, eu estou sempre criticando o totalitarismo chinês, o absoluto desrespeito pelos direitos humanos, mas, convenhamos, eu achei essa história interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma história muito curiosa aqui, acho que até uma boa maneira da gente encerrar, talvez eu tenha pulado alguma coisa aqui, mas não faz mal. Uma questão curiosa, bebês. Ontem eu falei de mamadeira, tal, a capa do radinho era uma foto linda de um bebê de olho azul, aquela coisa de propaganda de sabonete. Mas a questão é a seguinte, canções de ninar, né? Canções do bebê, adora canções de ninar. E isso é, na verdade, parece uma coisa óbvia, isso pode ser o foco de uma disputa bastante acalorada. Porque você vai ter gente que diz, olha, isso é inato, né? Provavelmente a gente já nasce, né, programado para responder bem a esse tipo de coisa. Aí vai ter gente que vai dizer, não é nada disso, isso é uma coisa cultural, a criança aprendeu a gostar de canção de niná. Esse, na verdade, é um debate antigo que eu já mencionei aqui no radinho, que é quem acha que a gente nasce em branco, sobretudo, esse é muito condizente com doutrinas socialistas, comunistas, com Marx, com a esquerda, com Rousseau, que acha que a gente nasce em branco e que é a sociedade que faz a gente ser o que a gente é. E por outro lado, você tem quem tem um pouco mais de juízo e acredita na ciência, que percebe que a gente não nasce em branco. Primeiro, porque nós somos parentes de primatas. Primatas têm lá uma série de comportamentos e de valores, de capacidades que evoluíram, né? Na medida em que os primatas se organizaram em grupo, nós primatas evoluímos a compaixão, o senso de justiça, a reciprocidade, né, a capacidade de comunicação, os laços, etc. e tal. Isso tudo você consegue explicar de um ponto de vista evolutivo. Se é evolutivo, provavelmente é hereditário, você já nasce com algumas capacidades, certo? Então você não nasce em branco, certo? Você não consegue pegar alguém e transformar no que você quiser, né? A pessoa não é um boneco de cera. Eu sei que parece absurdo isso, mas se você ouve Skinner, que é um comportamentalista, que é muito influente, se eu não me engano, na USP, o Skinner era realmente um papa, a ideia é essa, na pessoa nasce em branco, me dá uma pessoa em branco aí que eu transformo desde um super soldado até um capitão medíocre presidente até um cientista. É tudo uma questão de condicionamento. Hashtag só que não. Eu adoro essa questão da psicologia evolutiva, eu adoro que a gente faça justiça aos nossos milhões de anos de evolução, né? Então, pois bem, voltando para os bebês. A questão é, esse é um teste extremamente interessante. Bom, então vamos fazer um teste. Se o bebê aprendeu a gostar da canção de Niná, porque a mamãe pegou, tratou ele bem, fez biquinho e tal, vamos fazer o seguinte, pegam vários bebês, entendeu? E faz o cara ouvir canções de Niná que ele nunca ouviu, de línguas que ele jamais vai ouvir na vida. Então eles foram atrás de um museu, de um acervo de canções populares do mundo inteiro, entendeu? E aí você pega um bebezinho lá da Califórnia e manda o cara ouvir duas coisas, uma canção de ninar do Tibete, ou do Butão, por exemplo, ou então um canto medicinal mexicano, e vê de que maneira a criança responde a cada um. Curiosamente, as crianças respondem de uma maneira instintiva a canções de ninar tradicionais, não importa de onde elas venham. O que indica, de novo, aquela questão de que temos muita coisa em comum, né? Temos uma história em comum. Aliás, eu vou ver se eu pesquiso isso, eu estou falando agora de memória, de uma história parecida que se você comparar, se você for numa maternidade em qualquer lugar no mundo e você vê uma enfermeira pegar um bebê e a maneira como ela canta para o bebê ou a maneira que ela fala para o bebê, parece que é universal. Não importa se você está na Mongólia, não importa se você está em Buenos Aires, tanto faz. Se você está, fala aí, em Cucamonga, tanto faz. A maneira como as pessoas embalam os bebês e o que elas cantam para os bebês é muito parecido. Né? De novo, aquela questão da nossa herança mais humana, etc, etc e tal. E agora, só para encerrar, não, acho que isso é mais legal. Tem um podcast que eu adoro que se chama Thinking Aloud, que é o inglês britânico mais espetacularmente britânico que eu já vi na vida. E ele está falando sobre festas VIP. Ele está entrevistando uma moça que resolveu fazer um trabalho acadêmico sobre festas VIP. Festas VIP são aquelas festas em que o cara gasta numa noite só $200 mil. Né, em que o cara pede uma champanhe que vem, que a champanhe, a garrafa vai custar, sei lá, $1,000, e ela vem com fogos de artifício. Ele nem vai beber a champanhe, ele vai jogar em cima de todo mundo. Então, são aqueles clubes muito exclusivos, onde os caras gastam dinheiro. Então, você está lá tocando tunt, 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 aí de repente vem um alto-falante, agora, ó, fulano de tal, o René de Paula, não, Deus me livre, né, mas o fulano de tal acabou de comprar uma garrafa de Dom Perignon de $20 mil, e aí todo mundo aplaude, aí vem aquela garrafa com coisas cintilantes, uma bonitona trazendo a garrafa, o cara joga champanhe em todo mundo, aí algum outro bilionário vai ficar com inveja, olha, agora o bilionário russo aqui, o oligarca, o Sérgio Cabral comprou uma garrafa de $40 mil, e então fica uma gastança. E isso é um fenômeno estranhíssimo, porque não é que o cara está comprando uma Lamborghini, não é que ele está comprando um iate, ele está rasgando dinheiro, ele está jogando dinheiro fora. Né? E quem vai nessa... Bom, normalmente são homens muito ricos, seja porque são Sérgio Cabral, seja porque são corruptos, ou são oligarcas russos, ou seja o que for, e modelos. E aí tem toda a outra parte da entrevista é sobre as modelos, que normalmente vêm dos lugares mais diferentes do mundo, inclusive de lugares pobres, elas são escolhidas pela beleza, elas normalmente não ganham mal, têm uma vida miserável, moram, sei lá, racham um apartamento com outras modelos anoréxicas, mas elas vivem nessa vida de glamour para ornar. Elas botam uma roupa linda nela, olha, você sorria, trate os caras bem, fique desfilando. Então, se isso é felicidade, espero que não tenha isso no Butão. Caro Butão, ouça esse podcast, não caia nessa história, não vai pegar as bonitinhas das meninas e botar nessa ratoeira aí desses caras, desses gaviões que ficam gastando, sabe, $20 mil por noite só para fazer bonito, né, para ver quem tem o cartão de crédito maior do que o outro. De novo, eu estou freudiano, né? Seja o que for. Mas, de qualquer maneira, essa história das festas VIP é sensacional. Amanhã eu vou comentar da outra parte desse podcast, que é sobre a indústria da moda, a indústria do glamour, que, curiosamente, ela prospera em cima de gente mal paga e que não ganha nada. Caríssimos, raríssimos, espero que esse podcast de hoje, esse episódio do Radinho, faça vocês pensarem. Eu vendi mais livros. Aliás, uma novidade, eu publiquei ontem um outro livro na minha lojinha do Coffee Hotel. Eu até vou explicar. Durante uma época aí um pouco turbulenta, eu tinha no bolso um Moleskine bem pequenininho, bem pequenininho. Aí às vezes eu estava sozinho, num bar, num café e tal, e eu pegava o caderninho e escrevia alguma coisa. Eu transformei esse caderninho num livro, né? É um livro profundamente pessoal, profundamente íntimo, profundamente profundo, e tá lá, e até coloquei uma questão interessante, você paga quanto quiser, tem lá um preço mínimo de R$5, mas você paga quanto você quiser, tá lá. Bom, espero que vocês gostem, sei lá, é o meu legado. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.